O aluno poderá usar o carro particular e optar por aulas com um instrutor autônomo, claro que credenciado pelo DETRAN. As aulas práticas caem de 20 para 2 horas no mínimo, com um instrutor ou em autoescola. As provas práticas continuam sendo presenciais, assim como o exame médico e a coleta biométrica. Quem reprovar na primeira avaliação poderá fazer o segundo teste de graça. Não haverá mais prazo para a conclusão do processo de habilitação, que hoje é de 1 ano. Então, o ministro afirma ainda, tem, que o governo busca, dessa forma, o barateamento da carteira de motorista para a população e a digitalização e modernização desse sistema.
Não despencou os preços, até muita gente preocupada aí se as autoescolas vão conseguir se manter, né?
Não, a autoescola pode, o motorista, por exemplo, ele tem que ser credenciado pelo DETRAN, quer dizer, aí a autoescola pode entrar.
Sim, entendeu? Pode ser credenciado, mas pode ser qualquer motorista aleatoriamente, né?
Mas tem que ser credenciado pelo DETRAN.
O Rodrigo tem mais informações aí a respeito dessa,
tem
dessa
mais?
Notícia? Tem, vamos conferir mais informações.
Tá. Conselho Nacional de Trânsito aprova as novas regras para tirar a Carteira Nacional de Habilitação. Entre elas está a extinção da obrigatoriedade de passar por uma autoescola antes de fazer as provas de direção. O processo para obter o documento poderá ser aberto pelo site oficial do Ministério dos Transportes ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito. A exigência das aulas práticas vai cair de 20 horas aula para 2 horas. Além disso, o candidato vai poder escolher entre autoescolas tradicionais, instrutores autônomos credenciados pelos DETRANs ou por preparações personalizadas. Para a aula prática, a pessoa poderá utilizar o próprio carro, mas as provas teórica e também prática vão continuar sendo obrigatórias. A coleta da biometria e o exame médico também seguem presenciais. O Ministério dos Transportes calcula que as medidas devem diminuir em até 80% o custo total para tirar a CNH. Da Rádio 2, Fabíola Altran.
As regras para a circulação de ciclomotores e bicicletas elétricas no país vão mudar a partir do ano que vem. Em 2026, entrarão em vigor as normas mais rígidas que foram definidas em 2023 pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Nos casos dos ciclomotores, por exemplo, passa a ser obrigatório ter habilitação na categoria A ou ACC e o veículo precisa ter placa e documento licenciado. Também passa a ser obrigatório o uso de capacete e de roupas de proteção. E a circulação pelas vias públicas fica limitada. Não podem circular em vias de trânsito rápido ou rodovias, a não ser quando houver acostamento ou faixa específica definida pelos municípios. Já as bicicletas elétricas continuam dispensadas de habilitação, registro e emplacamento, mas precisam atender a itens básicos como campainha, luzes, velocímetro ou aplicativo que mostre a velocidade, além do retrovisor e pneus em boas condições. Elas seguem liberadas para ciclovias e ciclofaixas. Além disso, os equipamentos autopropelidos, nome técnico para veículos como patinetes e monociclos, também ganham regras. Assim como as bicicletas elétricas, não precisam de placa ou habilitação, mas passam a ter exigência de requisitos de segurança, como sinalização noturna e limitador de velocidade. A circulação deles fica liberada em áreas de pedestre com velocidade máxima de 6 km por hora e em ciclovias e vias com limite de até 40 km por hora. Quem infringir as novas regras ficará sujeito a punições já previstas no Código de Trânsito Brasileiro, como multas, pontos na carteira e até a suspensão de habilitação. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Ô, Biajone, o que tem de gente que não tirou carta nos últimos meses para esperar esse momento, né? Porque já tinha antes os boatos de que os custos seriam barateados, depois a certeza, enfim, esse assunto já vem discutido há alguns meses. E o pessoal aguardando, eu conheço uns 30 que estão aguardando. É porque o cara vai 5 mil, 6 mil reais que custa uma carteira hoje.
Você vê que de 20 aulas caiu para duas no mínimo, né? É, o tempo, né? Para você obter aí a carteira de motorista. Mas as autoescolas, claro, vão continuar aí sendo um espaço para fazer as provas, tal, enfim. Você precisa de um motorista credenciado. Você vai encontrar na autoescola também. Só que vai baratear bem, né?
É, vai baratear bem.
É, inclusive, se não passar, o segundo é de graça, né? Então, são informações que são muito bem-vindas aqui pra gente, em relação
para a população, né?
É, a obtenção aí.
As autoescolas, não sei se é bem-vinda essa notícia, né?
Sim, claro.
Provavelmente
que
não,
mexeu,
né?
Um pouco, mexeu sim, porque, veja bem, elas inclusive tinham os carros, né? Para as aulas. Hoje você pode fazer com um carro particular, você entendeu? Então, é algo que vai mexer sim com essa classe trabalhadora aí, a classe das autoescolas.
É, já tinham levado porque geralmente era autoescola com despachantes juntos, né? Os despachantes já tinham levado uma podada violenta. Era uma profissão, ou era uma atividade muito bem remunerada alguns anos atrás. E depois vieram poupa-tempo, a rapidez no fornecimento de documentos, enfim, você pode tirar direto o documento, principalmente poupa-tempo, né? Quebrou os despachantes. Agora vem as autoescolas, né? Agora, também vem uma dúvida aí, né? Que já estão levantando aí, inclusive pelas redes sociais. Será que essas medidas não vão colocar motoristas mais despreparados nas estradas e nas ruas das nossas cidades? É esse que é um grande problema também, né? Porque já tem tanto risco o trânsito, se você não exigir um aperfeiçoamento, uma formação ideal, será que não pode criar problemas, né? Então, fica a dúvida aí para os próximos anos, para a gente ver o que a história vai nos responder sobre isso.
Tá, agora, já que a gente está falando aí de motoristas, tal, enfim, né? Nós temos aqui uma informação de um casabranquense, ele sobreviveu a um grave acidente aqui, próximo a Poços de Caldas. Ele é Fábio Santelli, e ele sobreviveu na noite desta sexta-feira em um acidente aí, atingido por um caminhão carregado de batatas que tombou na pista, inclusive dada a seriedade aí dessa batida. Isso aconteceu na noite de sexta-feira. Fábio Santelli, BR-459, foi atingido pelo caminhão, fazendo com que o carro capotasse. O caminhão chegou a tombar na pista e o carro do Fábio Santelli capotou. Apesar da gravidade do impacto, Santelli foi socorrido, levado à Santa Casa de Poços de Caldas e liberado com escoriações apenas, né? E um desfecho que ele próprio descreveu como um milagre. O acidente aconteceu quando o caminhão, que descia a serra sentido Caldas, tentou fazer uma ultrapassagem. Olha aí, ó. Quando a gente fala que tem que dirigir para a gente, para os outros, né? Segundo testemunhas, ao perceber que não conseguiria completar a manobra, o motorista do caminhão tentou retornar à sua faixa. Neste momento, a carroceria do veículo tombou, atingindo o carro de Fábio Santelli, que vinha no sentido contrário. Uma testemunha relatou ter ouvido o barulho dos freios do caminhão em uma curva pouco antes do tombamento, que arremessou o carro de Santelli, fazendo capotar, ou seja, ele já vinha aí a uma velocidade não condizente com aquele local, aquelas curvas e tal. Há pouco, semana passada, se não me engano, algo parecido com isso aconteceu aqui na estrada que liga Vargem Grande do Sul a São Sebastião da Grama, quando também uma van, aqui no caso, numa ultrapassagem, não teria conseguido completar e acabou também caindo sobre um carro esmagando aí o veículo, e o motorista só salvou também por um milagre. Olha só como é que estão as estradas. Nós há pouco conversávamos, né, sobre a qualidade do motorista agora com essas novas leis de autoescola, como é que vai ser. Se piorar, aí...
Aí piorou.
Aí, minha Nossa Senhora.
Se bem que também aí você atribui muito consumo de droga, de bebidas, é complicado. É complicado. Já que você está falando de acidente, aí o acidente que está sendo comentado na grande imprensa, todo mundo está falando e chocou muita gente, envolvendo aí o irmão da dupla Chitãozinho e Chororó.
É o Mauri Lima, tem.
Morreu.
É, a família Lima em luto, né? Uma vez que nós temos aqui essas informações, vamos trazer para você agora um pequeno probleminha aqui no site, né? Que vive trazendo aí essas propagandas todas aí.
O Rodrigo tem lá informações.
Você tem informações aí, Rodrigo?
Tem informações, inclusive acho que imagens do.
Tá, vamos
do
lá, vamos lá então.
Vamos conferir.
O cantor Mauri, irmão de Chitãozinho e Chororó, morreu neste domingo em um acidente na rodovia Regis Bittencourt, em São Paulo. Ele fazia dupla com o irmão Maurício há 35 anos. O acidente aconteceu no quilômetro 373, sentido São Paulo, e também vitimou um integrante da equipe. Nascido em Mauá, em 1970, a Mauri Prudêncio de Lima morava atualmente em Indaiatuba. A assessoria de Chitãozinho e Chororó informou que Maurício está bem fisicamente e segue acompanhado. A nota agradece o apoio e pede respeito ao momento de dor vivido pela família. Antes de formar a dupla, em 1990, Mauri trabalhava nos bastidores dos shows dos irmãos, enquanto Maurício era backing vocal. Casado com a apresentadora do SBT, Andréia Fabiana, ele deixa uma filha de 20 anos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Iveson Gomes.
Isso, né? Ainda mais a dupla tem muitos amigos aqui em São João, é aqui da região, né? Campinas, que eles moram, em Indaiatuba, que morava o Mauri, né?
E
chamou atenção, e está chamando a atenção da grande imprensa esse acidente, né, Bejoni?
É interessante dizer, né? Que o motorista teve um mal súbito, né? Você vê, né? Todo mundo tá tem, né? Essa possibilidade, todo mundo tem esse problema aí com... Você tá no lugar, de repente tá tudo bem, tudo certo, quando não é o motorista que tá lá do outro lado, atravessa a pista e vem bater de frente com você, é o motorista que você tem numa van, por exemplo, que tem um mal súbito, e ainda bem que não aconteceu uma tragédia maior, né? Porque ele simplesmente avançou onde estava o caminhão, capotou, envolveu outros veículos aí no caso, e morreram dois, vários feridos, morreram dois, um deles o Mauri, irmão do Chitãozinho e Chororó.
Tá certo, Bejoni. Bejoni, nós ficamos aqui trazendo imagens, nós vamos deixar para amanhã as imagens aí da parada de Natal. Não sei se você participou ontem da parada de Natal aqui em São João da Boa Vista, mas olha, uma coisa impressionante. Aí uma das fotos da parada de Natal, que a Dona Nena, vamos homenagear a Dona Nena. Olha que linda, maravilhosa que ela está, de Mamãe Noel, desfilou ontem mais uma vez pela Avenida Dona Gertrudes.
E você sabe quantos anos tem essa garota aí?
Eu gostaria que você não falasse, porque ela não gosta.
Ela não gosta?
Não gosta. Saiu aí, mas na imprensa, eu fiquei imaginando.
Isso que eu pensei, porque eu
deve
vi na...
Deve ter se aborrecido, porque
ela
não
gosta. Eu vi na imprensa, eu vi na imprensa e tal, né? Ela guardei, porque, né, a gente vê essa vitalidade toda, essa alegria lá. Até brinquei, falei, você sabe quantos anos tem essa menina?
Pois é uma menina, né? É uma menina.
Olha lá.
Como ela não gosta que diga,
não vamos falar.
Seremos nós a dizer, tá, né? É uma menina, tem toda aí o ânimo, a vontade de uma garota e faz isso com tanto carinho. A gente conhece a Dona Nena, sabe o carinho que ela faz isso, ela espera, ela se organiza, ela gasta dinheiro para fazer isso, porque é o prazer dela, é a alegria dela. Então fica aqui a homenagem para nossa querida amiga Dona Nena, e amanhã a gente traz imagens de como foi a parada. Mas é importante falar da parada, Bejoni, é com relação ao movimento no centro da cidade. Eu estive andando pelos arredores, eu circulei durante bom boa parte aí do momento que o evento acontecia, a partir das 7 horas, 6 horas da tarde, 6:30, 7 horas, já não conseguia mais parar no centro de São João da Boa Vista, totalmente tomado por veículos, os arredores, bairros distantes, ali na Campos Salles, Aldeia Marinho, veículos parados ali e até quase o final das duas vias públicas, de todos os lados da cidade, completamente lotado. Isso já faz fazer uma série de reflexões também, né? Eu não sei se já está na hora, Bejone, de reinventar a nossa parada, reinventar a decoração, porque vai se tornando muito comum, não é? E além de desgastar para quem já acompanha há muito tempo, o movimento está aumentando a cada dia.
Uhum.
Talvez uma das ideias, tem várias outras para ser discutidas, analisadas, mas aumentar o percurso, né? Não sei se para o pessoal que desfila ficaria muito cansativo, mas aumentar o percurso, porque os que foram para o centro, para parar o carro, muito difícil. Muito difícil. Não tinha local para parar, tinha que andar um bom tanto para poder chegar até a avenida onde aconteceu aí a parada. Para você assistir, também difícil, porque muita gente, quem ficava mais ao fundo, quase não conseguia ver. Né? Eu não sei como poderia ser feito aí aumentar esse percurso, mas talvez virar ali a Praça da Catedral, né? Teria mais um quarteirão, dois ali de percurso, talvez introduzir pela João Osório, descer a João Osório, é uma avenida que cabe, que tem muita gente, tem bastante espaço, pelo menos uma lateral seria muito
bom. Ou ali saem da Praça das Palmeiras, a Coronel José Pires, poderiam sair, pegar ali a Coronel Ernesto de Oliveira, né? Que é aquela que vai, aquela que desce da Santa Casa, que vai sair ali na Praça Coronel José Pires, ou seja, começar ali pela Coronel Ernesto de Oliveira. E aí você vai descendo ali, que é a rua que tem ali também um comércio fantástico, tal, nós temos ali várias lojas, farmácias, tal, e ali ela desceria, né, até a Praça da Catedral. Acho que seria uma boa também, né?
Tem gente que defende a ideia de, olha, vamos mudar esses eventos para avenida, geralmente eles falam na Avenida Durval Nicolau, lá o Mantiqueira, porque é uma avenida extensa, enorme, duas pistas. Eu acho meio arriscado, eu não sei, na minha opinião pessoal, eu acho um pouco arriscado você alterar aí para Oscar Pirajá, porque aí já complica bastante, né? Não sei, não sei, mas estamos aqui no achômetro, né? Achando isso, achando
precisa
aquilo.
De estudo, né? Precisa pesquisar, precisa ver também o que a população, os organizadores aí, né? Os participantes da parada de Natal querem fazer uma pesquisa, enfim, ver
o que a população acha, né?
Vai agradar mais a todo mundo.
Importante é isso, mas que o centro de São João já ficou pequeno para a parada de Natal, já ficou pequeno. Ontem,
sim,
quem teve aí, quem passeou, quem correu os arredores da parada, pôde sentir bem isso na pele. Incrível a quantidade de carros estacionados ao longo ali em todo o centro de São João, fora as ruas que fecha, que dificulta o trânsito. Eu penso que na Avenida João Zóio deva ter esse problema também, né? Tanto lá na Durval Nicolau você tem um problema de acesso ao Hospital Dona Imed, na João Zóio também aí acesso à Santa Casa Carolina Malheiros, enfim. Se bem que João Zóio é uma avenida bastante extensa, poderia ser só um trecho, mas eu acho que já está na hora de começar a rediscutir a parada de Natal. O sucesso é tanto, o povo gostou tanto, abraçou tanto a ideia, que ficou, a cidade ficou pequena para uma parada de Natal tão grande, tão bonita, e todo mundo que participa capricha, né? Faz roupa, saiam, e eles merecem que seja lhes dado uma atenção, né? Mas parabéns aí para a Associação Comercial, para a Prefeitura, para todos os que desfilaram ontem, participaram da parada, em especial aqui, comentando a todos, na figura da Dona Nena, cuja foto nós estamos mostrando aí, que é alegria pura essa foto, né?
Sim.
É a cara da alegria, né? Então, parabéns aí a todos os participantes. Vamos mais informações, Bejone?
Pois é, eu vou fechar aqui as notícias policiais. Tem um bebê de apenas 42 dias, Ele foi salvo por policiais da Polícia Rodoviária Federal após sofrer um engasgo enquanto era alimentado com mamadeira. Isso aconteceu no fim da manhã desta quinta-feira em Laranjeiras de Caldas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a família percorreu cerca de 5 quilômetros de carro até a unidade operacional de Poços de Caldas em busca de socorro. Já a criança havia perdido a consciência. Meu Deus do céu, olha que situação, hein? E por volta das 11h30, a mãe e a tia-avó chegaram desesperadas à base, relatando que o recém-nascido havia se engasgado e não respondia mais. A equipe da Polícia Rodoviária Federal iniciou imediatamente as manobras de desengasgo e conseguiu fazer com que o bebê voltasse a respirar e recobrasse a consciência. Após estabilizar a criança, os policiais decidiram encaminhar o bebê e os familiares para a unidade de pronto atendimento UPA mais próxima, que fica a cerca de 10 quilômetros da base. A equipe acompanhou todo o deslocamento para garantir a segurança no trajeto e fica então os nossos parabéns, as nossas homenagens à Polícia Rodoviária Federal.
E obrigado aí a G1 pelo fornecimento das imagens, que nós estamos mostrando aí pela rede Piratininga. Bejone, chega final de ano, tem aí festa, tem alegria, nós mostramos aí o sucesso da parada aqui em São João da Boa Vista, mas tem também muito golpes.
Uhum.
E você que está nos ouvindo agora ou nos vendo pelas nossas redes, deve ficar bem atento a esses golpes, porque aumenta muito no final de ano. Nós vamos trazer aqui algumas dicas para você se proteger contra esses golpes, mas nós vamos fazê-lo depois do rápido e breve intervalo comercial. E okay, aproveito e já despeço de você, Viajone, amanhã novamente aqui às postos.
Isso.
Para as notícias 11. Policiais.
Até lá.
Tá certo. Vamos ao intervalo. Rapidinho. Daqui a pouco a gente volta.
Fala galera, nossos amigos da Rádio Piratininga, estamos aqui hoje para agradecer esse ano maravilhoso, agradecer essa parceria com a rádio, que foi um espetáculo, tanto no YouTube quanto na rádio, o pessoal que ouve, o pessoal que assiste, agradecer a todos vocês. Muitos vieram aqui na nossa loja, falaram que nos viram, vieram comprar pela rádio, então só temos a agradecer, dar um feliz ano novo, um feliz Natal para todo mundo da rádio e dizer que o ano que vem estamos juntos outra vez, galera. Valeu, um abraço.
O que você está plantando para o seu futuro? Na Terreos, somos conectados por um só propósito. Todos os dias, cultivamos um futuro compartilhado para as pessoas e para o planeta. Gerando alimento e bioenergia a partir do campo. Terreos, dia a dia, cultivando o futuro.
Ok, estamos de volta com Rotativa no ar. Agora sim, vamos trazer essa informação que é muito importante que você ouça, fique atento com os golpes de final de ano. É a época preferida dos golpistas, final de ano. Até porque todo mundo relaxa um pouco mais, né? Também tem o 13º, as pessoas estão um pouquinho com mais dinheiro, relaxa um pouco mais e aí vem os golpistas, que não perdem tempo. Toda hora eles bolam um golpe. E nós aqui, à medida do possível, vamos orientando a população nesse serviço contra golpe que nós fazemos aqui em Rotativa no ar. Vamos conferir agora os golpes do final de ano.
Marcada principalmente pelas celebrações de Natal e a virada de ano, mas também serve de alerta para o consumidor. Esta é uma das épocas em que casos de golpes que envolvem compras, reservas de viagem e promoções que circulam nas redes sociais aumentam exponencialmente. E quando o consumidor é vítima de uma fraude ou sofre práticas abusivas, o judiciário pode solucionar o problema. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul lembra que é possível fazer o atendimento junto aos juizados especiais cíveis diante destas situações. Entre as práticas mais utilizadas por golpistas estão links falsos enviados por mensagens, ofertas com preço muito abaixo do mercado, perfis falsos e anúncios de aluguel que não existem. A juíza e coordenadora do Núcleo de Gestão de Superendividamento do TJRS, Karen Bertoncello, explica quais cuidados são necessários para evitar prejuízos.
O Código de Defesa do Consumidor atualizado, ele trouxe uma série de deveres para para os fornecedores. Significa que na hora em que está sendo feita a oferta de crédito, de produto, de serviço, o lojista, o comerciante, o vendedor, ele tem a obrigação de saber com quem ele está contratando. E nessa condição, ele não pode obter crédito que vá agravar a sua situação. E com isso, o consumidor tem que ficar atento para que aquelas ofertas que são feitas em especial via telefone, que ele, quando obtém as informações do produto, ele consiga compreender se aquilo é um site sério, é um site verídico.
Segundo a magistrada, o tribunal oferece, através do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o atendimento para solucionar o problema.
Esse atendimento é feito também pela internet, ele preenche um formulário, pode procurar o Juizado Especial Cível, ele tem que levar o seu comprovante de residência, alguma documentação que esteja relacionada com a sua renda, que ele leve também algum dado relacionado ao contrato, se eventualmente ele dispõe, para demonstrar o que foi negociado ou o que foi ofertado. Se ele estiver buscando ajuda para renegociação, ele pode nos informar quem são os seus credores. Então, a totalidade desses credores vão ser convidados para a sessão de mediação sem o ajuizamento de uma ação. Não é necessário o ajuizamento.
O Tribunal de Justiça Gaúcho ainda alerta que a orientação é sempre desconfiar dos preços e consultar a reputação dos vendedores. Em compras realizadas pela internet, o consumidor tem até 7 dias após o recebimento para se arrepender da compra. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Jean Costa.
Tá certo, tá aí as informações, esses golpes também na internet, um atrás do outro, golpes com esses sites suspeitos, sempre é perigoso já comprar pela internet, não é a mesma coisa do que o tete a tete, né? Vocês vão te convir que quando você compra numa loja é infinitamente melhor, você vê, você experimenta produtos, na hora você já devolve, enfim, você conhece o comerciante, então muito melhor sempre, mas cada vez mais está ganhando um público aí as compras pela internet, mas é ali na internet, nas redes sociais, aonde acontece mais os golpes. Então também é necessário estar prevenido e muito bem prevenido, porque todos nós estamos sujeitos a cair numa dessas, né? Bom, tem outras informações aqui. O Supremo Tribunal Federal volta a julgar benefícios que pretende-se, estão nos planos, foram anunciados aí para as pessoas vítimas de violência doméstica. O assunto está no Supremo Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal. Vamos conferir a informação.
Na última sexta, o STF retomou o julgamento virtual que vai decidir se mulheres vítimas de violência doméstica podem receber benefícios do INSS durante o período de afastamento do trabalho. O julgamento, com início em 8 de agosto, foi suspenso por um pedido de vista feito pelo ministro Nunes Marques, que com a retomada da sessão, também acompanhou o voto do relator, o ministro Flávio Dino, a favor do pagamento dos benefícios. De acordo com o que define a Lei Maria da Penha, a Justiça deve assegurar à mulher em situação de violência doméstica a manutenção do vínculo empregatício por 6 meses. No entendimento do ministro Dino, a manutenção do vínculo trabalhista envolve a proteção das mulheres, incluindo a garantia à renda. Portanto, a vítima deve ter direito a um benefício previdenciário ou assistencial, conforme seu vínculo com a Seguridade Social. A votação eletrônica vai até a segunda-feira, 15. O placar atual é de 9-0 a favor do relator, faltando apenas o voto do ministro Gilmar Mendes. A Agência Rádio Web, produção e reportagem, Joyce Santos.
Bom, então tá decidido, se falta só um voto, se todos votarem a favor, tá decidido já, uma questão que não se trata mais nem de discutir aqui. Em boas medidas, porque precisa dar socorro, é difícil você sofrer uma violência familiar, a mulher principalmente sofre muito com isso, né? E outro cuidado que a gente tem que ter, falando em final de ano, é com os gastos, né? Chega final de ano, dá uma vontade de gastar dinheiro, né? Aí você recebe o 13º, um dinheirinho a mais, quando tem direito, e aí você gasta além, muito além daquilo que você ganha, e você acaba endividado. Então tem que ter um controle também com relação aos seus gastos, ao consumismo exacerbado, a vontade de consumir exagerada. Nós temos aqui uma reportagem que, para vocês terem uma ideia de como isso é grave, como isso é frequente no nosso país, um levantamento está apontando que novembro, esse mês agora, terminou com 79,2% dos consumidores endividados. E 30% desse total já estão inadimplentes. É muito preocupante essa pesquisa e essa informação. Vamos conferir a notícia.
A quantidade de pessoas endividadas caiu no país em novembro. Depois de 9 meses seguidos de alta, a PEIC, Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, apontou que 79,2% dos consumidores terminaram o 11º mês do ano endividados, um recuo de 0,3 ponto percentual em relação a outubro. Na comparação com novembro do ano passado, no entanto, quando 77% dos consumidores estavam endividados, o percentual é 2,2 pontos percentuais superior. Lembrando que são considerados endividados aqueles que têm parcelamentos no cheque pré-datado, no cartão de crédito, no cheque especial, em carnê de lojas, em empréstimos pessoais e também em prestações de casa e carro, mesmo que o pagamento esteja em dia. Já o indicador de inadimplência, que indica o percentual de consumidores com pagamentos em atraso, fechou novembro em 30%, meio ponto percentual a menos em relação aos 30,5% registrados em outubro. Ainda de acordo com o estudo, diminuiu em novembro o grupo de pessoas que se consideram muito endividadas, que ficou em 16%. Ao mesmo tempo, aumentou para 32,8% o percentual daqueles que se consideram pouco endividados. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Pois é, saí dessa categoria, né? Ninguém gosta de ficar endividado, as pessoas gostam de ter uma folguinha aí para alguma emergência, né? Tomar muito cuidado, mas esse número, imagina, do ano passado, de novembro, aumentou 2%, e nesse patamar aí de 79%, que é muita coisa, muitos consumidores endividados, não são poucos, não. Bom, um assunto sério também, que a gente sempre trata aqui com bastante ênfase, porque nos revolta, nos causa muito asco, é com relação ao racismo. Racismo é um problema sério, tem que ser combatido por todos nós. E os especialistas estão discutindo os efeitos do racismo estrutural no Brasil. Vamos conferir a informação.
O racismo estrutural pode ser observado nas abordagens policiais e no tratamento diferenciado quando as pessoas pretas precisam dos serviços públicos. É uma violência que se manifesta por meio das políticas do Estado, conforme explica a professora da Faculdade de Educação, da UFMG, Licínia Correia.
O grande problema do sistema educacional é a maneira como a gente lida com as famosas brincadeiras, cabelo de vassoura, cabelo de bombril, cor de asfalto. Essas posturas, elas dizem muito do funcionamento do sistema, que é a abordagem policial. A abordagem policial não é um problema. Qual que é o problema da abordagem policial? É que ela é feita de maneira diferente dependendo da cor da pele. Toda atribuição de culpa, ela é sempre colocada em torno do sujeito mais preto. Quanto mais retinto, mais culpado. Quanto mais negra a pele, mais alva ela é. Quanto mais alva é a pele, menos alva ela se torna.
O racismo estrutural foi o tema de um encontro que reuniu especialistas no Ministério Público de Minas Gerais em Belo Horizonte. De acordo com o promotor de justiça Márcio Rogério de Oliveira, que atua na defesa dos direitos das crianças e adolescentes, o racismo estrutural extrapola as fronteiras escolares.
Há várias formas de manifestação desse racismo, no preconceito, na subalternização, se manifesta na linguagem dos atores, das políticas socioeducativas de segurança pública. Ele se manifesta pelo bullying que as crianças sofrem, que essas negras sofrem nas escolas. Ele se manifesta pela falta de capricho em tudo que é feito para atendimento às pessoas negras e pardas, na humilhação. Então a gente precisa ter essa consciência para que a nossa sociedade seja capaz de superar todo esse preconceito.
Dados do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, revelaram que casos nos tribunais brasileiros sobre bullying, violência e discriminação nas escolas cresceram mais de 100 vezes entre 2020 e 2025. O caso de racismo contra a filha da atriz Samara Filippo teve grande repercussão nas redes sociais. Duas colegas escreveram uma ofensa racista no caderno da filha dela.
Eu comecei a receber muitos e muitos relatos de muitas mães, de muitos criadores de crianças negras, de muita dor de muitas crianças e adolescentes que passam, que não voltam para a escola, que abandonam os estudos, que se mutilam, que entram em depressão. Eu, como mulher branca, cheia de privilégios, sabendo que vou ser ouvida, mesmo que a justiça não vá ser cumprida como deve, eu pelo menos vou causar um mínimo de barulho para que outras mulheres e outras mães consigam ter coragem de continuar denunciando. Isso é um crime previsto em lei, então deve ser tratado como crime.
A Constituição brasileira determina que o racismo é crime inafiançável e imprescritível. A lei prevê pena de prisão de até 5 anos, além de multa. Do Ministério Público de Minas Gerais, para a agência Rádio Web, Marco Aurélio Franco.
Tá aí, né? Que coisa repugnante que é racismo, né? Tem que ser combatido. Tem que ser duramente combatido. Nenhuma condolência, nenhuma trégua para os racistas, né? E que estão muito encorajados, porque não tem acontecido nada, punição pouca, pequena, então dá ânimo para esse pessoal continuar cometendo essas barbaridades aqui. Mandar um abraço aqui para Elisa Pereira da Silva, acompanhando aqui a Piratininga, uma semana iluminada, abençoada por Deus, a você também, querida. A Vera Lúcia Zanelli, o Armando Sabino, ele está aplaudindo aí, ouviu a reportagem que nós fizemos sobre a carteira de motorista, sobre o custo, que agora ficou bem mais em conta para os motoristas. Ele está dizendo que isso é muito bom, mas eu acho que os acidentes vão aumentar. Essa é a preocupação, né, Armando? Até porque também vai aumentar o número de motoristas, né? Porque antes muita gente não tirava a carteira porque é inibidor o preço, mas agora todo mundo vai ter o direito de tirar a carteira, obviamente aumenta a possibilidade de acidentes. E se tiver motoristas despreparados, aumenta muito mais. Um abraço para Maria Elídio, a Maria Aparecida também, manifestando aqui a tristeza, a notícia da morte, do acidente que nós registramos aqui na nossa reportagem. Um abraço para José Carlos Camargo, Maria Aparecida desejando uma semana abençoada para todos. A Elisa aqui lamentando aquela reportagem que nós trouxemos da moça de Casa Branca, bebê sequestrada, e ela faz esse alerta, né, essa observação, né? Imagina a mãe, que tristeza dessa mãe, 47 anos sem a filha, e falecer sem ver a filha, sem saber o desfecho da história toda, né? Maria de Lourdes Azevedo Martins disse que ela não foi na parada, mas ela viu os enfeites de Natal e está maravilhosa, estão maravilhosos os enfeites de Natal aqui em São João da Boa Vista, diz a Maria de Lourdes Azevedo Martins. A Maria Aparecida Francisco diz o seguinte: pela segunda vez participei da parada de São João da Boa Vista, é um privilégio, eu amei este ano na ala das contadoras de histórias. Parabéns a todos os envolvidos, parabéns a todos que participaram, estava lindo demais, e estava mesmo, né, Maria Aparecida? Um abraço a todos vocês mais uma vez, parabéns àqueles que participaram. Chegando ao fim do Rotativo no Ar, sem antes não podemos partir sem ver a previsão do tempo. Segunda, tem previsão de chuva hoje, pouca previsão, 10%. A umidade relativa do ar caiu bastante também, 44%. Os ventos a 8 km por hora. Na terça-feira, amanhã e na quarta, chove. chove muito aqui em São João e em toda a região. Essa é a previsão do tempo para os próximos dias aqui em São João da Boa Vista. Meu amigo, minha amiga, vamos parando aqui com mais essa edição de Rotativo no Ar. Nós voltamos amanhã com mais informações, com comentários, com notícias, reportagens, enfim. Você vai ficar sabendo tudo o que acontece em nossa cidade e em nossa região. A todos um forte abraço. Fiquem com Deus. Hoje, amanhã, sempre.
A Ecovita está presente em mais de 50 cidades. Já realizamos o sonho da casa própria de mais de 16 mil famílias. Somos referência em qualidade e eficiência, com respeito a você e ao meio ambiente. Prepare-se, em breve, grandes novidades aqui em São João da Boa Vista. Ecovita, construindo histórias de conquista com você.
A Sequoia Urbanismo deseja a todos um ótimo Natal, repleto de alegria e bons momentos, e um 2026 com muitas conquistas e realizações. Sequoia Urbanismo, porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata. Fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço.
Fala galera, nossos amigos da Rádio Piratininga, estamos aqui hoje para agradecer esse ano maravilhoso, agradecer essa parceria com a rádio, que foi um espetáculo, tanto no YouTube, quanto na rádio, o pessoal que ouve, o pessoal que assiste, agradecer a todos vocês. Muitos vieram aqui na nossa loja, falaram que nos viram, vieram comprar pela rádio, então só temos a agradecer, dar um feliz ano novo, um feliz Natal para todo mundo da rádio e dizer que o ano que vem estamos junto outra vez, galera. Valeu, um abraço.
O que você está plantando para o seu futuro? Na Terreos, somos conectados por um só propósito. Todos os dias, cultivamos um futuro compartilhado para as pessoas e para o planeta. Gerando alimento e bioenergia a partir do campo. Terreos, dia a dia, cultivando o futuro.
A Ecovita está presente em mais de 50 cidades. Já realizamos o sonho da casa própria de mais de 16 mil famílias. Somos referência em qualidade e eficiência, com respeito a você e ao meio ambiente. Prepare-se, em breve, grandes novidades aqui em São João da Boa Vista. Ecovita, construindo histórias de conquista com você.
Boa tarde, amigo ouvinte. Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia. Rádio Piratininga. ZYO 286, canal 282. Rádio Piratininga FM 104,3. A tradicional de São João da Boa Vista. Piratininga.
A Piratininga está conectada com você o tempo todo. Baixe o aplicativo. Faça parte deste grupo de ouvintes.
Já pensou em transformar seu sonho em realidade? Na Unifai isso é possível. Não fez nosso vestibular presencial? Não tem problema. Agora você pode fazer a prova online ou usar a sua nota do Enem. Acesse vestibular.fai.br e faça já sua inscrição. E para você que passou na nossa prova, as matrículas estão abertas e com desconto. Vestibular 2026 Unifai. Todos os sonhos se encontram aqui.
O tempo seco e o calor intenso aumentam o risco de queimadas e incêndios. E é responsabilidade de todos nós cuidar do meio ambiente e da comunidade. Evite atitudes que podem causar grandes danos. Pequenos descuidos podem causar grandes problemas. Faça a sua parte. A prevenção começa com você. Uma mensagem da TREOS, cuidando da vida, do meio ambiente e do futuro. TREOS, prevenção de incêndios.
Segundas, terças e sextas-feiras na Piratininga. A partir das 5 da tarde tem programa Júlio Araújo. Seu fim de tarde com o melhor do sertanejo. Programa Júlio Araújo. Oferecimento Telegás São Joanense, Disque Gás e Água Mineral, 3631-1360. Farmácia Droga Nova, que também é manipulação. Rua Coronel Ernesto de Oliveira, 227.
Líbero Hotel, 64 anos. Rua Getúlio Vargas, número 38. Centro de São João da Boa Vista.
Janaína Calçados, Rua Ademar de Barros, 565.
Autoescola Dinâmica, onde você paga sua CNH em 12 vezes.
Em dois endereços: Rua Prudente de Moraes, 306 Centro, Zap 99217-1880. E Rua Mato Grosso, 575, DR, Zap 99278-4917.
Unishop Rei Química, desde 1986. Soluções para limpeza industrial e residencial. WhatsApp 19 99495-7195. São João da Boa Vista.
Magazan Móveis, Rua Campos Salles 691 e Avenida Brasília 1039. Farmácia do Rovilson. Você conhece, você confia. Rua Henrique Cabral de Vasconcelos, 1765.
Propé Calçados, em novo endereço. Rua Henrique Cabral de Vasconcelos, no Sempre Válido DR. Loja 7.
Hospital das Panelas, Rua Demar de Barros, 53, na Piratininga. Júlio Araújo, o amigo dos artistas.
Acompanhe a Rede Piratininga de Comunicação pelas redes sociais. Entre no Facebook em Rede Piratininga e aperte curtir. No Instagram, acesse Rede Piratininga e aperte seguir. Assim, você passa a acompanhar as notícias da cidade e região. Rede Piratininga de Comunicação, servindo a comunidade.
Piratininga, um feliz e santo Natal.
A Piratininga está conectada com você o tempo todo. Acesse Rádios Net Piratininga. Faça parte deste grupo de ouvintes.
Feliz Natal! São os votos de Automecânica Dominato. Mecânica em geral e injeção eletrônica. Especializada em 4x4. Rua Francisco Palma Travassos, 290 Jardim Magalhães. São João da Boa Vista. Histórias da Minha Cidade. O mais novo livro do professor e jornalista Francisco Artem está à venda nas livrarias e São João da Boa Vista. Conheça muitas histórias, divertidas, tristes, emocionantes, histórias da nossa gente. Histórias da Minha Cidade. Adquira já o seu livro.
A Autoescola Piloto está com uma promoção imperdível. Para a primeira habilitação, a Autoescola Piloto está parcelando o preço da CNH em até 10 vezes. Ficou fácil, não ficou? Então passe na Autoescola Piloto. Henrique Cabral de Vasconcelos, 1779, no DER. Telefone 3631-5184 ou pelo WhatsApp 99912-6190. Autoescola Piloto.
Cores e Companhia. Alegria. Alegria todo dia.
Alegria.
Viva a vida com mais cores, vem pra cá. Tinta imobiliária, automotiva e industrial. Impermeabilizante, a qualidade é total. Linha de estética automotiva. Ferramenta elétrica e manual. Aqui pinta amizade, é só felicidade. Companhia sensacional. Cores e Companhia,
tudo em tinta.
Viva a vida com mais cores, vem pra cá.
Tudo de bom, festa e emoção. O som da região, São João da
Atenção, senhores passageiros. Sejam bem-vindos à nossa viagem no tempo.
Saudade. Eu amo essa rádio.
Piratininga.
When you just came into my life, my heart starts singing. You. Now I recall those happy days looking in your eyes. Now I know that I love you. Come with me. Take me in your arms. Kiss me once again. And make me feel your love, your true love. When you just came into my life, my heart started singing for you. Now I recall those happy days. Me once again.